Bom, Adriana, acho que muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com essa pergunta que eu vou te fazer. Por que que tem filhos que insistem em dormir na cama junto com os pais? Até que ponto isso é um problema?
Oi, Zé Gilson. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro que esse assunto referente a assuntos que dormem na cama dos pais é delicado e provoca, assim, muita resistência em muitas famílias. Porque a cama dos pais, muitas vezes, ela é confundida como um ninho em que o recém-chegado filhotinho tem aconchego, proteção, afeto e todas as suas necessidades físicas e psicológicas supridas. Mas, algumas vezes, os pais se esquecem de continuar acompanhando e estimulando o desenvolvimento e a autonomia. E muitas vezes, por exemplo, a criança não sai da cama dos pais por falta de escolha. Essa criança sempre dormiu no berço, desde o nascimento, e os pais preferiam que ela estivesse ali, pertinho deles, motivados muitas vezes por sentimentos de angústia, de se separar do filho, porque ele pode ter um mal súbito, acontecer alguma coisa com essa criança. E esses pais acabam se acomodando a essa realidade de permanecer com o filho no quarto, mesmo quando já bastante crescidinho. Isso aí é uma coisa que a gente observa, não é, Gilson?
É que tem uma coisa interessante, porque tem muitos pais que parece que estão protelando a maturidade dos filhos propositalmente. Tem um pouco disso, não vou dizer que nem conscientemente, mas alguns pais gostam de ver os filhos dependentes, até para fugir um pouco da relação entre eles, entre o casal.
Com toda certeza, mas na grande maioria das vezes são processos inconscientes. São pais inseguros ou então dominadores, que querem ter os filhos bem embaixo de suas asas. E aí acabam permanecendo com essa prática de manter os filhos no próprio quarto. Eu, por exemplo, tem pai que fica com o filho no próprio quarto por uma questão de conveniência. Ai, vai ficando ali, a gente chega cansado, tem que levantar no meio da noite, e a gente já passou o dia inteiro fora, longe dos filhos, então até um processo de compensação, vamos ficar com ele aqui dentro da gente, trocando amor, trocando carinho, e a criança vai ficando, Então nem sempre, Gilson, é claro quais são as motivações que levam um pai e uma mãe a manterem os filhos nos quartos, no próprio quarto. Inclusive, isso pode ser uma máscara que acoberta uma relação conjugal sexual que está muito ruim. Então, com o filho dentro do quarto, a nossa intimidade fica comprometida. Mas a gente não fala que nós deveríamos tratar da nossa intimidade. Ah, simplesmente não dá para fazer isso porque tem um filho lá no meio da nossa cama.
Agora, até onde o filho também não acaba, depois de algum tempo, em que ele se transforma nessa... esse ponto de fuga aí do casal, em um problema, porque por mais que a gente retarde resolver o problema entre o casal, isso vai ter que ser resolvido uma hora, né?
Exatamente, e aquela história, né? Quanto mais tempo levar, pior a situação vai ficando, porque a criança vai ficando mais persistente, mais dominadora, e o seu rol de manipulação aumenta muito mais. Então, as crianças, elas são craques em encontrar o ponto fraco dos pais e usam, sim, isso a seu favor. E muitos pais, Gilson, acabam caindo nessas armadilhas e super protegendo os filhos com medo de frustrar. Então, dizer um não para a criança, impor o limite para a criança, pode gerar a sensação de frustração nela, que aqui abre um parênteses. É necessário haver um indivíduo que nunca frustrou-se, é um indivíduo que não está preparado para o mundo. Porque nós, a partir do momento que acordamos, nós vamos passar por várias situações em que nos irão frustrar. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, cabe aos pais cuidarem de suas inseguranças, terem iniciativa, serem firmes. É preciso, sim, com amor e paciência, explicar para os filhos de forma coerente o motivo pelo qual ele deve dormir lá no quarto dele, usando uma linguagem apropriada, mas serem firmes. Porque, senão, essa criança, por conta própria, nunca vai para o seu próprio quarto. E, ó, uma desculpa que é um clássico dos pais. Ai, meu filho está doente, está com tosse, está com febre. Sem problema. você vai para o quarto do filho e não o oposto. Você irá, durante esse período que o filho está comprometido em sua saúde, você irá migrar para o quarto do filho e acompanhá-lo. Assim, a tua cama, o teu quarto, o teu espaço privativo de intimidade, não apenas para relações sexuais, mas para a conversa, para o contato entre o casal, que é importantíssimo, vai estar preservado.
Então, aí você me corrija se eu estiver enganado, nós estamos vivendo, em vez de uma proteção, em vez dos pais estarem protegendo, fazendo uma proteção, eles estão fazendo com o filho uma expiação?
É, em alguns casos sim. Nesses casos em que o filho inconsciente ou conscientemente é usado para camuflar uma relação conjugal ruim, sim, neste caso é uma expiação. Em outros casos, é infelizmente um processo de superproteção estimulado por inseguranças e por medo de ser rejeitado pelo filho, do filho deixar de me amar. Então eu protejo e dou para ele todo o amor, todo o conforto, tudo que eu tenho de melhor para oferecer. Mas vamos lembrar, pai, só vocês farão isso por seus filhos. E não existe garantia alguma que amanhã estaremos aqui. Então nós precisamos estar preparando nossos filhos para a nossa ausência, para o mundo. E para isso eles precisam estar mais resistentes e resilientes para esses enfrentamentos. E olha, dentre tantos problemas que nós enfrentaremos na vida, dormir sozinho eu acho que é o menor deles, não é verdade?
É verdade. Adriana, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.